Muito bem, senhoras e senhores, mais um podcast nosso aqui da Arcafo Talks. Estou aqui mais uma vez com Arthur Fava.
Mais uma tertúlia? É o que deve ser, a oitava, a sétima, nem vou chutar.
Sério, sempre vou estar aqui contigo, nem ver se
é. Nosso podcast é a gente. Quando tiver um convidado aí. Mas beleza.
Bom, a gente separou um tema aqui muito massa, cara, que é massa de falar sobre ele mesmo, que é o trabalho para que dure e não para ganhar dinheiro agora.
Yeah,
a gente vai explicar sobre isso.
Vai.
Quer começar aí?
Vamos indo.
Devagando.
É. Então, a gente sempre vem da premissa da nossa necessidade, né? Então, tipo, se você parar para pensar, pô, você trabalha para ter dinheiro... Né? Mas o trabalho ele faz parte da nossa existência. Tipo, antes de ter dinheiro, antes do dinheiro existir, vamos colocar assim, o trabalho era feito para prover, comer, né? Alimentar o grupo, né? E dele vinha várias outras necessidades. Tipo assim, ele levava a gente para outras necessidades: explorar, né? Testar, tentar,
o trabalho...
fabricar, né? Tipo, lá na época das cavernas.
O trabalho ele sempre existiu para servir, né? Servir o próximo, servir alguém,
exato,
servir a família.
É aí que eu ia querer chegar, mas aí você já chegou com a frase. Então, assim, o cara,
é sempre assim,
na época das cavernas, ia lá, ia se aventurar, explorar, colonizar. E aí, o que ele fazia? Ele matava, ele regaçava o negócio lá, fazia armas, caralho. E aí ele voltava para... Servir suas pessoas, aqueles que necessitam mais ou aqueles que não têm a possibilidade, né, de fazer essa busca. Então, a premissa necessária para você trabalhar é o servir, é a força motriz, né? É pelo outro.
É, não é só por você ali.
Exato. E quando você pensa... Isso tem a ver com maturidade também. Quando você pensa no... Vamos para o cenário aqui. Um empreendedor que está querendo abrir um negócio, seja ele de produto ou serviço, numa loja ou home office, né, oferecendo alguma coisa. Quando ele está entrando para oferecer algo que seja de servidão para alguém que não tem essa capacidade, né, ou capacidade, ou vocação, ou tempo, ou estudo para aquilo, e está pagando você para aquilo... Você está servindo antes de buscar dinheiro. Você está se colocando como... Eu sirvo a você e você... E aí, claro, aí o capitalismo vem de forma brilhante com uma moeda, né, com uma forma de como falar, traduzir...
De quantificar isso.
Quantificar
e simplificar traduzir. Simplificar a relação. Né?
E simplificar essa relação de custo, né, de precificação de valores. Né,
o dinheiro é nada mais que isso. É facilitação... Da relação humana, né? Das relações de serviços humanos.
É uma ferramenta, né? É uma ferramenta, ponto. Na amplitude material, na atmosfera material, ferramenta. O servir, ele já está numa atmosfera muito além, né? Uma atmosfera que preenche tanto a gente quanto aquilo que nós fazemos. A nossa busca por ser um profissional melhor, pô, se for só pela gente, uma hora a gente vai achar que é bom e vai ficar nessa. Aí você vê um monte de empresa aí antiquada, né? Você vê um monte de restaurante que era foda há tanto tempo atrás, agências que estão já, pô, não, nem entende muito de TikTok, sei lá, né? E etc.
E dá para traçar um paralelo, cara, com a gente mesmo, né? Quando a gente começou a fazer brand, a gente não sabia direito se ia dar certo, se não ia dar, claro, é um risco, né? Mas a gente já estava trabalhando com a verdade, mas quando a gente já mudou para o brand, a gente já estava com a nossa verdade. Então era tipo, cara, a gente sabe que é isso aqui, a gente estudou essa parada, vamos colocar em ação isso aqui. Só que talvez não dê dinheiro, por enquanto.
E
no começo era uma parada que não dava dinheiro. Se a gente quisesse dinheiro, a gente ia fazer outra coisa, né, cara? A gente não ia...
A gente podia ter montado o produto digital.
E era uma parada que a gente sabia, né, cara? A gente sabia que o negócio ele ia se sustentar a longo prazo, ele ia dar certo a longo prazo. Só que para dar certo a longo prazo, você tem que manter um posicionamento coerente no longo prazo. Não adianta você só querer vender o máximo possível que dá ali, colocar o teu preço no que você acha justo para você receber, porque você precisa pagar a conta.
Pô, é o que o Jordan fala, né? É o que o Jordan Peterson fala, cara. Olhe com os olhos do outro, né, para entender o que é justo perante a você e perante a ele. Tipo, pô, é justo para você que precisa do dinheiro para ontem cobrar mais do que é justo para o cliente só porque você precisa do dinheiro? O cliente vai sacar uma hora. Pelo menos a entrega do que você vai dar é minimamente, é maximamente inferior ao que você colocou de valor, porque você está olhando a precificação já pensando no dinheiro que você precisa.
E a nossa situação era essa, né, cara? A gente precisava de dinheiro, a gente precisava pagar a conta.
Tipo assim...
Cara, vamos fazer um negócio de valor que, pô, daqui a 2 anos a gente vai colher os frutos, que a gente está colhendo, inclusive.
Cara... Como é que eu vou... A gente entende a necessidade e a gente sabe os cenários, né, socioeconômicos que não... não dispõe de todas as ferramentas possíveis para você falar assim, não, vou criar um projeto e aí eu vou pensar em ganhar dinheiro lá na frente, né? Bicho, se eu não pudesse mesmo esperar, eu ia vender bala, eu ia para o semáforo.
Porque
eu sei que gente no semáforo ganha dinheiro, só que o povo não fala porque não quer, tipo assim,
cara,
tirar a CLT. Vamos colocar
assim. Abrir um parênteses aqui.
Ou tem vergonha de... Prefere ganhar R$1.200 no CLT do que 3,5, 4 no semáforo.
Vou abrir um parênteses aqui.
Mas aí depois nós voltamos para esse assunto aí.
Tem um mendigo que é vizinho lá de casa. Ele não é vizinho, que ele mora na rua. Ele não é mendigo, igual a gente achava que era. Ele mora numa casa do lado da minha casa. Quer dizer, na esquina ali na frente. É na esquina ali na casa.
Aquela do lado da feirinha?
Isso, cara. Exatamente, essa casinha mesmo. É estranho o negócio ali, mas o cara tem dinheiro suficiente, a família tem dinheiro suficiente para manter e morar naquela casa, tá ligado? Então assim, o cara trabalha só como segurança à noite de carro, pedindo dinheiro no sinal, vendendo flor, vendendo balinha no sinal, esse tipo de coisa. Então realmente, você precisa de dinheiro, cara, tu faz qualquer coisa.
Fala aí, Marcelo, fala aí.
É que tá na live, ele pode dar uma pergunta.
Tem um cara que eu compro bombom dele na noite. Ele corre todos os barzinhos pra Santiago. E, pô, o cara é gente fina demais. O cara só vende bombom, vive de vender bombom. Aí um dia tô lá.
Tô ligado.
Pô, o cara encostou no Corolla. Abriu o porta-mala, pôs o isoporzinho e foi pro outro boteco. O cara roda a noite inteira. Ele, 3-4 vezes ele faz o circuito do barzinho.
Mas às vezes ele é Uber também.
Não, tá, Paulo. Mas assim, ó. Tá, vamos voltar aqui então.
Conheço ele. Não tinha pensado.
Não existia Uber.
Ah, tá, entendi.
Pô, o Corolla dele é antigo então. Entendi. É, beleza.
É o que tem problema no freio, né?
Peraí, vai. Bom, então, e aí, cara, quando as pessoas trabalham a longo prazo, pensando assim, isso precisa durar, isso precisa ser consolidado, isso precisa ser uma estrutura. Cara, estabilidade não existe, mas a forma como você evolui como ser humano, amadurece e você enxerga o mundo, muda. De repente, a piada do pavê fica boa.
De novo, né?
Beleza. Mas muda. E essa é a grande consolidação do trabalhador, do homem que sai da caverna e vai caçar para trazer e servir. Entendeu? É a servidão daquilo que você faz. Né?
É, cara. E aí vamos tentar direcionar mais aqui também para negócios, para marca, né?
Tá filosófico, né?
É, foi muito profundo aqui.
Beleza.
Ou não também.
Profundo para nós. Né?
O que a gente quer dizer com o trabalho para que dure é que você tem que tomar cuidado com as ações que você faz com a sua marca, porque a tua marca ela tem que durar. Ela não foi feita para vender amanhã, e ficar nessa, né? Você não está só vendendo um dia atrás do outro. Você está construindo uma marca a longo prazo. E às vezes você tem uma ideia de, pô, eu quero construir a minha marca, eu quero que ela seja assim. Você tem um ideal, né, do que é o teu negócio no longo prazo, só que você não faz nada que você precisa fazer para que ele chegue lá no longo prazo.
Você não cria uma base suficiente para aquela grandeza que você enxerga, ou pelo menos sonha lá na frente.
É, você se afoga nas demandas momentâneas de, pô, preciso de dinheiro agora, preciso pagar a conta agora, preciso disso agora. Então eu vou tentar achar um atalho aqui de tentar vender mais rápido, tipo chatbot, né? Que, pô, preciso de muito dinheiro, só que se você esquece o quanto que essas ações pequenas do dia a dia podem atrapalhar o teu negócio no longo prazo. Porque tu constrói teu negócio no longo prazo no dia a dia, né, cara?
São pequenas coisas.
Então é o posicionamento com as vendas, com o jeito como você lida com o negócio, como você enxerga o seu negócio, o seu produto, seu serviço e o seu cliente, que influencia no que você está construindo no longo prazo. E se você não dá os passos necessários para chegar lá, você nunca vai chegar lá.
E aí é a consolidação, tipo assim, é a solidificação, né, da base. É esse dia a dia que você vai criando valor, criando poder, criando, como fala, base mesmo de como fazer, de como estruturar, para que aquilo se torne grande, né? Ué, os Beatles foi a banda que mais tocou antes da fama, na história.
Caralho.
Então eles construíram com certeza uma base, entendeu? Foi a banda que mais tocou antes da história, foi a primeira banda a tocar em estádio, foi a primeira banda a criar um clipe. Tipo, um videoclipe.
Os caras foram pioneiros demais, né?
Pioneiro demais. Mas eles pensaram assim, não vamos fazer grana porque a gente faz um vídeo com a música. Não, cara. Eles fizeram ao máximo para trazer aquilo que eles tinham como deles, entendeu? Eles queriam passar música para todo mundo, de alguma forma. E, pô, vamos ter que ir para um estádio, então.
Cara, e eles são um exemplo foda, né? De como que o posicionamento deles vem de dentro e não tem nada a ver com o mercado. Eles criaram todo o mercado porque eles simplesmente criaram uma coisa que ninguém estava fazendo na época, né? Eles tinham o jeito de pensar deles, o jeito de agir deles.
Foi construído, é a base.
É. E aí eles não olharam para o mercado e falaram, pô, as pessoas só ouvem esse tipo de música, vamos fazer isso.
Puta, isso é importantíssimo.
Os caras piraram completamente. Ó, os caras foram...
O maior atalho dos empresários, cara, no Brasil todo, o maior atalho dos empresários é assim, ó, ver o que deu certo e fazer igual.
É.
Pô, deu certo aqui, pô, vou fazer aqui. O cara trabalha com a mesma coisa, só que ele tá lá em São Paulo, tô em Campo Grande. Ah, ele tem um público específico lá, eu também tenho esse público aqui, vou dar uma adaptada. E aí, tipo, a consequência de trabalhar com cópias, ou vamos colocar referência, a consequência de você puxar referências e fazer da mesma forma, com a mesma receita, é trabalhar com a verdade dos outros, trabalhar com o posicionamento dos outros, com a base estrutural dos outros. E o consumidor sabe disso, o consumidor com certeza sabe disso. Olha lá, cara, esse aqui parece Starbucks. Olha esse steakhouse, ó, os caras estão fazendo igual o Outback. Aí vira um Frankenstein, cara. Você viu aquele Detroit lá no...
É, cara. Oh, mas ele, ele é daqui? Ou
cara,
tipo de Campo Grande? Ou é uma franquia também?
Não sei, mas enfim.
É uma cópia descarada.
É uma mistura do Graal com o Outback.
Não. É mais uma mistura do... Sendo mais justo, é mais uma mistura do de rock lá, café...
Fifth? Rock. Não. Ah, o Hard Rock?
Hard Rock Café com o Outback, né? Porque ele tem essa mistura. Mas é bizarro, você percebe. Você percebe
a diferença. Tem um
grauzinho
lá.
E é bom lá também. Só que o problema é esse. É um genérico que a galera já fica... Ou com a expectativa de vai ser um Outback 2.0, sei lá, diferente... Só que é meio que a mesma coisa, não foge muito do que é Outback. E tem coisas boas, diferentes do Outback. Só que o público não consegue enxergar isso, é difícil isso. Só aparecer, né?
Muito claro. O Bob's pro McDonald's, né? O Bob's deu um Ctrl-C no posicionamento do McDonald's e criou o Bob's. Assim, hoje eles tentam se diferenciar. Eles tentam estar do lado oposto ao McDonald's. Mas o arquétipo é o mesmo, né? A estrutura de posicionamento é a mesma. Com certeza, na época... Pode falar, Marcelo. Você vai estar escrito lá no podcast, a participação especial Marcelo Cacetoro. Pode falar.
Quando você pensa no Bob's, a primeira coisa que vem à cabeça é tipo, o Maltinho. Você não fala assim, nossa, vou comer um hambúrguer top, eu vou no Bob's. Ninguém
Não fala isso não, você falou gosta.
Cara, eu pensava isso porque quando eu era pequeno, meus pais me levavam no Bob's. Né? Então, sim, meio que era uma rotina assim de final de semana a gente passar lá, daí criou a parte nostálgica que
tu, não, tem a ver,
que não tem a ver com a marca não constrói isso, acontece isso, entendeu? É. Você conseguiu ser bom num ponto que as pessoas consumiam na infância, Paulo, e aí deu certo.
Os
entendeu?
Pais do Luiz Paulo valorizaram o Bob's pro Luiz Paulo mais que o próprio Bob's. Enfim, é mesmo?
É, isso aí, é verdade.
Mas aí, cara, e outra coisa das cópias, você ficar pegando coisa que deu certo, você vai automatizando, é igual o clique, igual o filme do clique lá.
Uhum.
Pô, você vê, aí uma hora dá certo, ah, fulano faz outdoor, eu vendo colchão. Aí fulano lá em Cuiabá vende colchão, cara, a live ainda tá rodando, né? Galera, se tiver ruim, vocês mandam aí. Aí é que a gente tá testando aqui, bom, beleza. Aí, onde que eu tava? Tá, aí o cara vende colchão. Vamos um exemplo aqui. O cara vende colchão lá em Cuiabá, vendedor de colchão. Aí ele bota um monte de outdoor lá, do jeito dele, comunicação dele, né, com agência ou sem agência, não importa. Dá bomba, vende colchão pra caralho, abre 5 lojas de colchão, vira um puta de um negócio, franquia no shopping. Uma empresa de Cuiabá, vamos supor, né? Aí vem o cara daqui, que vende colchão e tá lá, não sei o que. Porra, vou fazer igual, meter outdoor. Aí ele faz uma, dá certo. Vende colchão. Aí ele, porra, vou manter o outdoor. Aí ele vai sendo, como é que fala? Marinado naquele oceano vermelho, entendeu? E indo e ganhando dinheiro. Ele não tá construindo nada a longo prazo. Ele, não tá, ele só tá tipo assim, pô, eu tô vendo colchão por 1.000, tiro 1.500, 1.500 no bolso, tá bom. E ele vai indo, e vai indo. E aí tudo acontece. Toda e qualquer estratégia de negócio, pensando dentro da empresa ou fora da empresa, ele leva esses princípios. E aí acontece um monte de empreendimento totalmente, tipo assim, pô, isso aqui é metade Outback, metade Grau, isso aqui é... Que as pessoas percebem, cara. Óbvio que percebe. E aí a galera começa, tipo, dar importância para marca que ele copiou. Não pra...
É, e o...
Entendeu? Pô, essa STZ aqui tá muito Anitta. Né? Ó, os caras copiaram a Anitta, então a Anitta tá mais na frente, eles têm os modelos melhor. Às vezes já... nem é verdade. Só que o cara não paga para ver, ele vai na Anitta.
É.
Já era.
E assim, entendeu? O posicionamento pode ser estratégico nesse sentido também. De falar, sim, eu sou a Anitta, a segunda opção de quem não consegue comprar a Anitta ou não quer comprar a Anitta.
Isso é mais verdadeiro.
E é mais verdadeiro. Então, tipo, beleza.
É.
Mas, voltando um pouquinho, o lado do marketing também pode destruir muito isso, tipo, tentando vender. Quando a gente vê campanhas... Acho que parou agora. Quando a gente vê... Tem que salvar ali.
Espera aí.
Voltando aqui. O marketing, ele... Nessa sina de tentar vender, ele começa a tentar criar campanha atrás de campanha. E, tipo, é campanha aproveitando o momento. Tipo, ah, vamos fazer o meme do momento, vamos fazer o sorteio de tal coisa, vamos tentar fazer uma campanha de verão, vamos fazer uma campanha de inverno, fazer uma campanha do dia do frio, do dia dos pais, do dia das mães, do dia da árvore, do dia dos professores. E aí fica tentando achar momentos de venda o tempo todo. Só que ele não percebe que isso, tipo, mancha a imagem da marca no longo prazo.
É.
Pô, tua marca que está sendo construída é uma marca oportunista? É uma marca que quer fazer campanha o ano inteiro? É uma marca mais exclusiva que isso? Ou não? Ou é uma marca popular? Porque marca que faz campanha o ano inteiro, o tempo todo, para aproveitar tudo, é marca popular, cara.
E pode soar desespero, né? Pode tentar buscar um público e atingir outro.
É.
Né?
Você acaba que no longo prazo você não constrói um posicionamento e você não constrói um público. E está justamente na ponta da venda ali.
É, aí,
é o cara que tá comunicando a sua marca, a sua empresa, o dia inteiro, o ano inteiro, 10 anos seguidos.
Exatamente. Não é terra. Como é que fala?
Firme.
Firme, né? Não é terra firme, não é o continente. É um iceberg ali, ó, que está saindo, né? Tá boiando. Enfim. E aí, cara, pô, mas. Esse negócio você falou do esqueci agora
vender, né? Marketing
É, de vender. De vender.
Campanha.
De ficar na ponta. Tipo assim, o cara fica só na venda e focado nisso. É. Aí ele fica 10 anos, vamos colocar assim, 10, 15 anos nisso. Aí vem uma pandemia, morre o negócio do cara.
É.
Ele tinha 10 anos para construir uma coisa que vai além.
Que pudesse dar sustentabilidade para o negócio
dele. Que pudesse dar estrutura, firmeza para a pandemia aguentar. Para ele chegar para o cliente dele e falar assim, cara, eu não vou sobreviver se vocês não estiverem comigo.
É, pode crer.
Entendeu? Eu sei que eu vi um monte de empresa fazer isso. Falei, cara, clientes, ó, eu vou ajudar aqui no preço, sim, mas a gente precisa sobreviver, a gente precisa... E, cara, aí clientela foi e ajudou mesmo e consumiu, entendeu? Quem pôde, né, claro. Então, tipo assim...
Empresas conseguem trabalhar ainda com essa proximidade, né?
Com certeza. Exatamente. É contar com aqueles caras que vão estar ali na dificuldade, né?
É.
E aí, no final das contas, o cara, em 10 anos, 15 anos, pensando só em venda, aí ele olha para a história do que ele construiu. Não tem história, não está definida, não está nem construída, ninguém sabe dela, porque ela nunca foi contada. Não nutriu nenhum cliente para ele acompanhar o crescimento da empresa, seja qual crescimento for, se tiver.
É.
Então, qual que é o estímulo daquele consumidor, daquele cara olhar para você e falar, não, vou ajudar.
É, se você...
Não é nem de ajudar, mas, porra, não, eu vou sempre comprar esse tênis deles. Não, eu vou, pô, porque eu vou lá nesse bar, né? Não, esse restaurante é bom, eu tenho que levar as pessoas que eu gosto, que eu conheci nesse lugar, né? Eu tenho que oferecer um doce desse lugar para aquela pessoa que eu conheci há pouco tempo, que ela tem que conhecer esse lugar também. Ela tem que sentir o que eu sinto lá. Né?
É.
Você não constrói isso. Você constrói só a relação de consumo nu e cru.
É, eu acho que, para a gente já chegar nos finais aqui, acho que a reflexão que tem que ficar é você pensar em qual narrativa que a sua marca está contando, né? Que você está contando com a sua marca. Né? É a narrativa de uma empresa oportunista ou você está construindo uma história de verdade de uma empresa que está servindo de algo para alguém? Né? E é isso aí.
É. E...
Considerações finais aí?
Não.
Não? Tá, então, beleza.
Tá, beleza. O podcast rendeu.
Então, fechou.
Fechou, então, valeu, galera.
Siga-nos no Instagram.
Siga a gente no Instagram. Obrigado por estar até aqui. Você que esteve até